Bom, eu nunca pensei que eu fosse fazer um conteúdo sobre isso aqui, mas sim, esse é o meu relato de vasectomia. Então, ó, esse aqui é aquele conteúdo perfeito para você chegar e mandar para aquela pessoa que você, tá, ó, tá tentando cantar ali para fazer uma vasectomia. Então, já manda que esse conteúdo vai ter todo o meu relato sobre isso, sobre como foi, sobre quais são as ideias, sobre os feedbacks que eu tive quando eu falei sobre isso no Instagram, tá legal? Calma, peraí, deixa eu contextualizar você um pouquinho. Aconteceu que eu fiz uma vasectomia há pouquíssimo tempo atrás, coloquei lá no meu Instagram, né, no arroba Thiago Queiroz, se você não acompanha, contei um pouco sobre isso nos stories, contei um pouco numa foto no feed e deu muita gente, mas muita gente mesmo, pedindo para eu contar mais sobre essa experiência, sobre essa decisão, o que, que aconteceu, por que, que eu fiz. Então, tá aqui meu grande conteúdo sobre o relato da minha vasectomia, tá legal? Mas antes eu queria te pedir um favor, tá? Você que tá aqui consumindo esse podcast, gosta do podcast que eu faço, me ajuda a fazer duas coisas. Primeiro, me avalia nas plataformas principais de podcast, ou seja, se você tá vendo isso aqui pelo Spotify, vai lá e dá 5 estrelas. Se você tá ouvindo pelo Apple Podcast, vai lá e dá 5 estrelas. Não custa nada e vai me ajudar bastante a aparecer mais para as outras pessoas ouvirem esse tipo de conteúdo por aqui, tá legal? Se você também quiser me ajudar de outra forma, você pode ir lá no Instagram, por exemplo, me compartilhar por lá. Joga nos stories, me marca, eu vou adorar ver e vou ficar muito agradecido de você estar ajudando a promover essa palavra, tá legal? Bom, vamos lá então pro começo de conversa, né? A primeira coisa, eu sempre quis fazer essa cirurgia, tá? Eu sei que é um assunto meio tabu para muitos homens ficam assim, poxa, mas eu vou perder minha masculinidade, minha virilidade. Não perde nada disso, tá? Assim, não existe isso, tá? Então fica tranquilo se você tá com esse tipo de pensamento aí. Se você é uma pessoa que tem algum tipo de medo ou insegurança com relação a isso, não se preocupe, porque assim, é muito, muito tranquilo e eu vou dar detalhes sobre isso, não detalhes, muitos detalhes, né? Até porque eu não sou profissional, não sou médico, não faço isso, né? Mas eu passei por isso, mas eu queria muito deixar bem evidente que para mim sempre foi clara essa decisão, porque olhando o que aconteceria comigo e o tipo de procedimento que aconteceria com a minha esposa, por exemplo, comigo é muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil. A recuperação é muito mais fácil. É um método muito menos invasivo. É tudo tranquilo, tá? E eu lembro muito bem que eu ficava com essa dúvida no início, assim, né? Mesmo já querendo fazer, eu tinha dúvida de tipo, peraí, mas se você vai cortar os canaizinhos ali, vai dar um nozinho, aquilo interfere de alguma forma, né, na coisa ali, na hora do vamos ver, de algum jeito, de alguma forma, alguma coisa vai ser alterada? Não altera absolutamente nada. Essa era a única dúvida real que eu tinha na época, tipo, se alguma coisa ia ser diferente. E nada ia ser diferente, tá? Então, assim, isso já é um ponto muito positivo, ou seja, nada muda, é tudo de boa. E aí o que aconteceu foi que eu demorei um pouco para fazer esse processo de vasectomia, justamente porque eu queria fazer isso no momento em que eu e a minha companheira estivéssemos tranquilos com relação a isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque, bom, diz respeito ao meu corpo, é claro, diz respeito à minha, né, à minha fertilidade. Em tese, eu mando sobre isso, eu tenho total domínio sobre isso, sim. Mas também afeta indiretamente, vamos dizer assim, a minha companheira. E eu vivo num relacionamento que eu quero que seja saudável, pautado, por exemplo, na honestidade, né? Em que a gente consiga sempre ter um equilíbrio ali, que a gente sempre faça as coisas de acordo, principalmente coisas que são tão, né, tão grandes assim, como uma vasectomia. Então eu lembro que até pouquíssimo tempo atrás, a Anne, ela não era exatamente muito a favor de fazer isso. Ela mesmo sempre dizia, né? Ah, é muito drástico. Por mais que a gente saiba que existem métodos de você reverter isso hoje em dia, né? Mas ela falava assim, não, é muito drástico. Poxa, vai fazer um negócio em você. E se eu ganhar na loteria? Então ela sempre teve esse negócio de ganhar na loteria e querer ter mais filhos, como se só isso fosse o suficiente pra gente ter filhos. Obviamente ela sabe que não, eu também sei que não. Mas o que mudou e que fez com que eu pudesse fazer essa minha vasectomia foi justamente o fato dela ter retomado com as atividades esportivas dela. Ela voltou a nadar, ela voltou a competir, ela voltou a treinar muito pesado. E ela sabia que se ela engravidasse de novo, ia ficar complicado. Ela ia ter que dar uma pausa por um bom tempo, ia ter que fazer, né, as coisas, né, eu ter que dar, de alguma forma, no mínimo assim, vai ter que dar uma pausa. E ela não queria fazer isso porque ela tinha lembrado como que era maravilhoso poder fazer todas essas coisas, treinar, competir. Então, ela falou assim, eu acho que agora tá na hora da gente encerrar esse ciclo. Vamos né? Vamos fazer esse procedimento logo e eu vou ficar mais tranquila, você também fica mais tranquilo. E aí eu sei que não vai, né? Enfim, você não vai afetar em nada, ou seja, não vai ser nada drástico assim, no sentido de, né? De, sei lá, sabe? Vai te dar muitos riscos, não tem risco nenhum. Então, assim, beleza, vai lá e vamos fazer. Então, eu esperei isso acontecer justamente para a gente poder fazer meio que junto, entre aspas, porque, na minha opinião, eu sei que isso é uma opinião muito minha, eu acho que é uma decisão que precisa ser compartilhada. Se a gente divide tanta coisa, a gente divide nosso projeto de vida, de criar os nossos filhos, né? Então, eu não ia, sabe, assim, como, eu ficava imaginando como é que eu ia, sei lá, sair, ela falar, não, não quero que você faça vasectomia. E aí eu, bom, tá bom, não, não vou fazer não. E aí, tipo, eu vou, saio um belo dia, faço, porque é um negócio que você faz em um dia rapidinho, você já tá de volta, eu vou explicar como é que foi comigo, né? Mas aí eu saio, faço escondido, sem contar pra ela, e tá tudo bem, nunca mais conto, e vou guardar uma... Vou esconder um negócio desse tamanho, dessa magnitude da minha esposa, sabe? Com quem eu tenho, sabe, uma relação de tanta cumplicidade. Eu não ia conseguir viver com isso, de ter que esconder um negócio tão grande dela pro resto da vida, sabe? Não tem como, eu não cogitava isso. Então, por isso que eu achava que eu tinha que fazer da forma que a gente pudesse acordar de algum jeito. E ok, se ela não estava afim que eu fizesse na época, a gente utilizava outros métodos contraceptivos, né? Que eram os usuais, vamos dizer assim. Até que a gente pudesse concordar com isso, eu pudesse seguir com esse procedimento. Então, foi meio que assim. Eu não é, sabe, assim, imagina fazer um negócio escondido. E, sei lá, vai que ela ganha na Mega Sena mesmo. Imagina, ela fica milionária, ela quer mais filha. Eu faço assim, ih, não sei o que aconteceu. Puxa vida, né? Caramba, você não consegue mais engravidar. Olha a loucura. Não, não quero isso pra minha vida. Minha vida já tem problemas o suficiente com 4 filhos. Eu quero, sabe, jogar abertamente sempre que possível, tá? Então, eu decidi dessa forma. E aí, bom, quando ela entendeu que dava para fazer, que a gente, acho que era o momento da gente fazer, que 4 filhos era realmente uma quantidade muito suficiente, até mais do que a gente consegue gerenciar de fato, né? Assim, a gente vive sempre muito exausta, soberbado com tanto filho assim, mas enfim, a gente vivia, a gente está feliz com essa configuração, a gente não quer mais, então beleza, vamos lá, vamos fazer. E aí, uma coisa que eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer, porque até um tempo atrás, eu diria até 1 ano, 2 anos atrás, esse procedimento era um procedimento que requeria que você tivesse a assinatura da sua companheira, né? Pra ali, pra dar o ok e tal, que é uma coisa meio esquisita, mas assim, faz sentido de acordo com o que eu falei, mas não precisaria ter essa força legal, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Quando você vai no médico hoje em dia, né? Eu fui no urologista lá e fui lá e conversei com ele e falou, ó, agora você vai ter que levar esse papel para casa, é tipo um termo, sabe? Um termo de aceite ali do que acontece, quais são os riscos, o que vai acontecer, como é que é o procedimento. E aí o médico falou assim, olha, você vai levar esse papel para casa, daqui a 1 mês você traz ele de volta assinado, porque você precisa ter esse 1 mês. Existe só essa regra, vamos dizer assim, de que você tem que levar esse, tipo, esse termo para casa, vai ler e vai deixar passar 1 mês para você ver se você tem certeza de que você quer fazer esse procedimento mesmo. E aí você volta no médico e dá o ok lá, fala assim, tá tudo certo. E aí ele entra lá com, né, com a papelada que precisa ser feita. No meu caso, como foi uma operação, uma cirurgia feita pelo meu plano de saúde, eu levei lá para ele e ele passou lá, correu todos os trâmites junto com o plano de saúde para pegar a aprovação, não sei o quê. E assim, com 4 filhos eu não tive muita dificuldade para ter essa aprovação, né? Essa é, acho que talvez, um benefício aí. Ninguém me questionou muito, as pessoas. Eu cheguei lá no médico e falei assim, eita caramba, 4 filhos, vamos resolver isso logo. Então, eu acho que as pessoas não questionam muito quando você quer fazer uma vasectomia depois de 4 filhos. Mas, eu sei que tem esse procedimento, beleza? E aí, então, o que aconteceu? Que depois que ele teve essa aprovação no plano e conseguiu o agendamento lá no hospital que ele faria o procedimento, ele chegou e me avisou e falou assim, olha, tá tudo certo, tudo aprovado, vai ser no dia tal, às 3 da tarde. Você tem que chegar 12h para dar entrada no hospital, para fazer toda a documentação, toda a papelada, toda a aprovação. E aí, às 3 horas, a gente vai operar você. A operação dura, em média, 1 hora no máximo e tá tudo certo. Aí, cabe fazer uma ressalva aqui, que eu sei que depois que eu fiz esse relato, muita gente falou que fez esse tipo de procedimento até no próprio consultório do urologista. Eu nem sabia que isso era possível, mas é possível, tá? Muita gente faz direto no consultório, é papum ali e já vai embora. No meu caso, foi no hospital, mas enfim, eu acho que até preferiria fazer no hospital, acho que ia ficar meio inseguro fazendo num consultório. Opinião minha, tá bom? Opinião pessoal. Mas eu sei que fazem e, pô, legal, é ótimo, que é menos um recurso que você tem que utilizar e que pagar por ele, inclusive, né? Então, Fica aí o aviso. Tem também o aviso de que existe, né, como muita gente já relatou, e eu sabia disso porque eu já tinha feito pesquisa previamente, que pelo SUS você consegue fazer isso também, tá bom? Então, assim, é super tranquilo também, você vai lá, faz o procedimento e tá tudo certo, tá? Ou seja, tudo coberto pelo SUS também, então não precisa ter plano de saúde, não precisa pagar, vai pelo SUS também, que o SUS é vida, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui então. Então eu cheguei lá no hospital meio-dia e pouquinha, cheguei com um amigo, né, porque é um amigo meu que, né, enfim, é padrinho até da Cora, então assim, é um cara muito próximo da gente, Hugo, te amo. Ele foi lá me fazer esse papel de acompanhante, porque, né, eu não ia poder voltar sozinho depois, porque também a Anne não poderia me acompanhar, obviamente, ela tinha que ficar em casa olhando as quatro crianças enquanto eu estivesse lá fazendo a operação. Então ele foi lá comigo, então tinha um acompanhante, a gente fez a entrada, entrei no quarto, e assim que eu entrei, as pessoas começaram a vir para fazer todo aquele procedimento inicial, né? Verificar a pressão, verificar o batimento cardíaco, verificar a minha temperatura, conversar comigo. Aí apareceu o anestesista e falou, olha, vai ser assim, assim, assado. Você fez o jejum? Isso é outra coisa também, tá? Por conta da anestesia, eu tomei anestesia local, eu precisei fazer um jejum. A cirurgia era 3 da tarde, então eu comecei um jejum de sólidos às 6 da manhã. E só às 10 da manhã que eu comecei o jejum de líquido. Então, ou seja, eu parei de beber qualquer tipo de líquido às 10 da manhã, tá? E aí, para operar às 3 da tarde. Até onde eu sei, esse jejum é muito importante por conta justamente da cirurgia e principalmente da anestesia.
Deixa eu beber uma água, tá ficando seca a minha garganta.
E aí, bom, de volta lá no quartinho, a anestesista passou, perguntou se eu tinha começado, né, se eu tinha feito já todos os procedimentos de jejum e tudo mais, me passou mais uma papelada para assinar, um monte de termo que você assina ali e tal. Ela saiu e falou, ó, daqui a pouco o médico aparece aqui para falar contigo, tocar umas ideias e acabou. É isso aí, vamos pro ataque. E aí, logo depois, realmente, o médico apareceu lá para conversar comigo, falou, olha, vai ser assim, assim, assado, você vai tomar um remedinho para você já ir meio grog, assim, tipo um, sabe, um sedativo para você ir meio grog já para a sala de, né, de operação. E lá vão te aplicar mais um sedativo para você dormir, para você apagar. E aí sim a gente vai fazer a anestesia local, fazer o procedimento. No máximo uma hora de operação você já está liberado, você está de volta pro quarto. E a ideia era essa, né? Eu teria alta assim que eu estivesse bem, bem recuperado da anestesia, não da cirurgia em si, porque a cirurgia é muito simples, né? Então eu precisaria estar bem, levantar, não ficar tonto, conseguir comer alguma coisa para eu conseguir receber a alta e voltar para casa no mesmo dia, tá? E aí que vem a parte engraçada, né? Quando chegou a hora de eu botar o aventalzinho inclusive estava meio apertado para mim, tá? Fica essa mensagem aí, poderiam ter um pouco, né, algumas opções de tamanho aí, porque estava meio justo para mim, mas ok, tudo bem, eu não vou reclamar sobre isso. Mas eu botei meu aventalzinho, aí veio o enfermeiro, me deu um remedinho lá para botar embaixo da língua, né, o sublingual, e falou assim, ó, 3 minutos você tá apagado, você não vai estar seguro, se você estiver segurando o celular vai cair da sua mão, você não vai estar mais lembrando de nada. Eu falei, pô, maravilha, né, esse aqui eu tô precisando mesmo, é bom, eu já tava inclusive pensando sobre isso, falei assim, pô, eu vou dormir tanto nessa operação, com essa anestesia, porque eu acho que eu vou recuperar um pouquinho das horas de sono que eu tinha ali, né, de ser pai. E depois até as pessoas comentaram dizendo que isso era balela, porque o sono de anestesia é um sono que não é um sono que recupera. E é verdade, eu não me senti tão recuperado assim depois desse sono. Mas calma que vamos lá que eu vou tentar seguir a ordem cronológica aqui. Eu botei o negócio embaixo da língua, deu 3 minutos, tava de boa. 5 minutos, de boa. O Hugo, né, o meu acompanhante, estava lá, falou assim, pô, cara, que isso, não vai dormir não? Eu falei assim, não, tô de boa, cara, não tem nada aqui não. 10 minutos, nada. Eu fui tranquilaço, tipo assim, inclusive o remédio é horrível, o gosto dele é horrível, mas ele realmente não me derrubou. Achei que eu ia precisar sair correndo pelado pelo hospital pra alguém me dar um dardo de tranquilizante, sabe, como se abate animal que está caçando, tuf, vai jogar aquele dardo com a petequinha no meu bumbum, sabe? Desculpa, gente, é porque essa imagem ela veio lá e sempre volta na minha mente, essa imagem eu saio correndo assim, para poder me derrubar. Mas enfim, aquele remedinho não me derrubou de verdade, talvez eu tivesse que ter tomado 2, não sei, mas enfim, não foi a quantidade suficiente para me fazer nem ficar sonolento. Mas eu fui lá, né, fui acordadão para a sala de cirurgia, cheguei lá, me moveram para, né, para a maca, que ia ser a maca de fato, né, da cirurgia. E aí sim que chegou o anestesista de novo, falou, ó, vou aqui pegar sua veia, tá bom, para preparar o acesso. Aí eu, não, tá bom, vamos preparar você aqui. Ó, vou só sentir uma espetadinha aqui, aí botou, né, um negocinho aqui no meu braço, puf. E ela falou, beleza, agora a gente vai começar a administrar as coisas aqui. Não lembro mais de nada. Acabou. Foi instantâneo, tipo, puf, sabe, tipo, o computador desligou e eu só fui voltar depois lá no quarto. Inclusive, as pessoas depois me falaram, né, o Hugo, meu amigo, né, que tava lá, ele falou, ó, cara, você meio que tava grogue, mas você, tipo, as pessoas não tiveram que carregar você, mudar você, né, segurar você, tipo, até porque eu sou grande, né, tipo, precisava de umas 5 pessoas pra me carregar, pra me tirar da maca pra cama. Então, assim, as pessoas pediam pra eu fazer as coisas, eu levantava e ia, tipo assim, ia me arrastando, sabe, da maca pra cama, porque as pessoas pediam, meio groguezão assim, mas eu tava apagado. E é muito louco porque eu não lembro de absolutamente nada disso. Não lembro de nada. Nada que me conversaram, nada que falaram comigo. Eu só lembro de começar a ter muita dificuldade de acordar. E acordei de noite já. Era, devia ser umas 6 da tarde, na cama lá do meu quarto. Sabe? Antes disso, não lembro mais de nada. Mas eu sei que a cirurgia foi um sucesso. Até pra você saber, né? Você tem ali os dois testículos, né? Enfim, as duas partezinhas ali. Você fica com 2 cortezinhos na parte superior, assim, dele, sabe? Que é onde eles vão fazer né, o procedimento ali, cortar, ligar, não sei o quê. Então, bota ali, olha tudo. Eu não sei os procedimentos pelos pormenores, porque eu não sou, obviamente, especialista. E não é o objetivo dessa conversa aqui, né? Mas só pra dizer que são 2 cortezinhos muito pequenos que ficam ali. Aí depois eles fizeram os pontinhos, botaram um esparadrapozinho ali com, né, com uma gazezinha. Acabou, sabe? Acabou, foi isso. Eu cheguei, acordei, né, lá ali no meu quarto do hospital, bem, me sentindo com muito sono ainda. Acordei, eu lembro de ter acordado, de voltar a dormir, acordado, falado alguma coisa com o Hugo, voltado a dormir. E aí logo depois ele me dá uma cutucada para vir a comida, para eu conseguir comer. Aí comi super bem, não estava enjoado. Dali a mais um tempinho, apareceu o enfermeiro perguntando se eu conseguia levantar para poder fazer um xixi, para poder ir até o banheiro para eles verem se eu estava bem, se eu conseguia ficar em pé bem. Isso é uma coisa, inclusive, que bateram muito nessa tecla. O médico, o anestesista, todo mundo chegava para mim e falava assim, olha, quando você for se levantar pela primeira vez, não faça isso sozinho, não faça isso com seu amigo, com a pessoa que está te acompanhando. Chame o enfermeiro, porque pode ser que você esteja achando que você está muito bem e você levanta, na hora que você pisa no chão, você fica tonto, cai, se machuca, machuca outra pessoa. Tenha um profissional do seu lado. Então fica esse aviso aqui, tá? Se você for fazer, não esquece, vai se levantar pela primeira vez, pede ajuda do enfermeiro ou da enfermeira ali que estiver na hora ali por perto para te ajudar a fazer esse processo. E aí eu levantei, saí, fui até o banheiro, fiz um xixi, voltei, tudo bem, sabe? Zero dor. Vi lá os paradrapozinhos na região, né? Assim, dos testículozinhos ali e tal. E vida que segue. Voltei pra minha caminha, sentei ali. Aí comecei a despertar um pouco mais, conversar com o Hugo e saber como é que estavam as coisas. Tinha ido tudo bem, ele falou que tava tudo bem. E acabou, sabe? Assim, dali a mais uns 30 minutos, eu recebi alta. O médico apareceu ali, falou comigo, ó, toma aqui a papelada para você se resolver aqui, né, enfim, o atestado médico do seu trabalho e tudo mais, os exames que você vai precisar fazer, eu vou falar desses exames já já, mas tudo liberado. E aí eu recebi alta por volta de 8 da noite, tá? Então eu cheguei em casa umas 8h30 e tudo bem, sabe, assim, tranquilinho, sabe? Cheguei com muito sono ainda, inclusive. Mas eu cheguei zerado de dor, não senti dor nenhuma. E agora eu vou falar a parte mais importante, que é o que me passaram depois da cirurgia em si, né? Uma das coisas mais perigosas que acontece é que a pessoa, quando faz a vasectomia, ela acha que está automaticamente estéril. E não é verdade, porque existe ainda um resíduo ali, né, dos espermatozoides ali, que estão por ali. E você precisa de pelo menos 25 ejaculações para você garantir que tudo que está ali, as criancinhas, tudo foi embora, tá? E aí você faça da forma que mais lhe for conveniente essas 25 ejaculações. Então foi a orientação que o meu médico me passou, tá bom? Não tô inventando isso. Faça as 25 e depois você vai fazer esse teste aqui, que é um espermograma, né? Para você ter certeza que tá tudo zerado, que não há risco de você, né, estar fértil ainda de alguma forma. Então é só depois dessas 25 vezes que você vai fazer o exame, que aí sim você vai estar liberado para fazer as coisas que você quiser fazer sem a preocupação da gravidez. Lembrando que, assim, dependendo da sua vida, das suas atividades sexuais, você tem que lembrar que isso daí é só para evitar que se engravide, né? Ainda existem as outras preocupações com as IST, que não é o, né? Não vou nem entrar nesse mérito da conversa aqui, mas é bom a gente reforçar, porque, assim, a pessoa não faz vasectomia e vira, né, um super-herói, porque, ah, meu Deus, nada me afeta mais. Não é também assim, tá bom? Então, que fique claro isso. E uma outra coisa que foi importante também, que o médico me falou, é que, assim, bote aí umas 3 3 a 4 vezes por dia gelo na região e é só isso. Assim, essa foi o meu pós-operatório. Eu tô falando, gravando essa conversa aqui, foi na quarta que eu fiz a operação, quinta, sexta, sábado. É, 3 dias na minha operação e eu estou 100%. Eu tô muito bem. Eu não sinto dor nenhuma, não senti dor nenhuma ao longo do processo de recuperação. É, eu ainda não tô completamente recuperado, é claro, os pontinhos que aparecem ali ainda estão ali. O médico falou que esses pontinhos caem normalmente, assim, naturalmente, eles vão secar e vão cair, então eu não preciso me preocupar com eles, só preciso lavar, né, com sabão, secar bem, e é isso. Não precisei usar nada, nenhum acessório, nem nada, tá tudo bem, zero dor. Às vezes um incômodo, como se tivesse alguma coisa repuxando, mas assim, muito de vez em quando. É, e a recomendação que ele passou de repouso era, no dia seguinte, fica de boa. Você pode até sair, sei lá, para ir num restaurante comer, mas não fica andando o dia inteiro. Não fica passeando, batendo perna por aí. Não faça exercício físico. Tenta ficar mais sentado, com a perna aberta, para você não pressionar ali a região. Tenta alternar entre ficar deitado e sentado. Bota bastante gelo e é isso. No segundo dia, ele falou assim, olha, segundo dia está bem tranquilo. Você pode andar bastante, você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem. Tem pessoas, em inglês até falou, tem pessoas inclusive que já no primeiro, segundo dia já estavam tendo ali relações amorosas com a devida proteção, porque lembra das 25 coisinhas? Então, não pode ter, então, acontece. Mas assim, as pessoas já estavam tendo atividades ali no primeiro e segundo dia de recuperação. Não aconteceu, não foi o nosso caso aqui não, tá bom? Então, fique claro, mas tem pessoas que fazem. Então assim, para você ver como que essa recuperação, ela é rápida. E hoje, no meu terceiro dia, ele falou, inclusive, que eu já poderia levantar peso, ou seja, poderia ir para a academia, levantar peso, mas não fazer atividades aeróbicas, correr, andar, nem caminhar eu poderia fazer, ou andar de bicicleta, coisas que eu pudesse ficar sentado e fazer força, ok, né? Obviamente malhando membros superiores, não a perna, porque você pode acabar fazendo uma força ali, dando uma comprimida, isso não é bem-vindo. Mas mantendo ali o gelinho e tal, de vez em quando você pode até fazer força no terceiro dia. E aí ele falou para mim que no quinto dia, ou seja, seria na segunda-feira, eu já poderia até fazer caminhadas. Já estaria livre para fazer caminhadas. Ele vai me ver no sexto dia, ou seja, eu ainda vou lá no consultório dele para ele só dar uma olhada no como é que está a cicatrização dos pontos. E depois, ó, tchau, tchau, qualquer problema me liga. Eu não vou ter mais problema nenhum, eu só vou precisar fazer essas 25 coisinhas aí para, né, para poder fazer o exame do espermograma. E está tudo certo. Tá vendo como é simples? Cara, é muito fácil, é muito simples. Você pode fazer de várias formas diferentes, no SUS, no plano de saúde, pagando o seu próprio bolso, fazendo reembolso se você quiser, sei lá. Mas é muito tranquilo. E eu acho que, sabe, se tem alguém que pode fazer e pode fazer de uma forma menos agressiva, menos invasiva e com uma recuperação tão, tão fácil, tão rápida, por que não a gente, né? Então, assim, não afeta em nada a nossa vida sexual, a nossa vida hormonal, sabe? Não existe nenhuma alteração hormonal, sei lá, de testosterona por conta disso. Não existe absolutamente nenhum, nada. É muito tranquilo. Então, como eu fiz esse relato lá no Instagram, e a maioria dos comentários eram de mulheres agradecendo por eu, enquanto homem, estar falando sobre aquilo dali, eu falei, bom, eu acho que talvez eu tenha que fazer uma conversa mais prolongada sobre como é que foi, porque talvez realmente a gente ainda viva num mundo tão cheio de tabus que, sabe, os caras não querem fazer porque acham que isso vai afetar a masculinidade deles. E, assim, não vai, sabe? Não é isso que define se você é homem ou não. Então, assim, fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo, vai fazer, é de boaça. É claro que existem casos e casos, podem existir casos que tenham complicações, eu sei, mas, cara, é muito boa, tá? É muito boa. Eu fui e fiz no mesmo dia. Nesse post que eu fiz no Instagram, muitas pessoas, muitos homens comentando de que fizeram, e assim, foi até mais rápido, sabe? Durou, sei lá, o cara foi no consultório do médico, fez em 15 minutos a cirurgia, voltou para casa em uma hora. O negócio é ainda mais rápido que eu. Não sei como, mas assim, as pessoas... Tem pessoas que voltam até mais rápido para casa do que eu voltei, sabe? Então, dá para fazer. É tranquilo. A recuperação é suave demais. Não precisei mudar nada. Só tô tomando, inclusive, até para saber, né? Tô tomando antibiótico, que é meio que de praxe, né? Porque você fez uma cirurgia no hospital e tal. E tava tomando um anti-inflamatório, mas já parei, inclusive, porque já passou. Foram 3 dias de anti-inflamatório e 5 dias de antibiótico. Então, assim, acabou. Gelinho, não correr maratona por enquanto, tá tudo bem. Eu também não quero correr maratona, então tá tudo bem pra mim também. Então é isso, tá bom? Esse é o meu relato de vasectomia, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, mas não a vasectomia em si, mas o relato dele. Mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma, tenha dado incentivo aí a você que estava com certa dúvida e tal. Faça, porque é muito tranquilo. E se tem alguém que tem que fazer e é mais tranquilo, por que não você? Não é verdade? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí, me avisa, me conta um pouco como é que foi com você, se você já passou por isso. Me avisa lá nos stories, me mostra que você também está compartilhando com outras pessoas, porque, assim, relatos desses podem ser importantes, de ter um homem falando sobre isso, beleza. Mas você precisa fazer a sua parte e ajudar também a fazer com que esse relato chegue em mais pessoas. Que isso vá dentro dos grupos dos caras que dizem que não querem fazer, porque isso vai fazer XYZ com o corpo deles. Então, joga lá nos grupos, vamos conversar, vamos naturalizar essa conversa. Vamos tirar esse tabu, esse preconceito, esse machismo todo em cima dessa história toda, porque, sabe, já deu tempo pra gente ter que ficar, né, falando disso. Então, vamos lá, vamos fazer. Só dois cortezinhos e acabou. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no meu canal, se você estiver vendo isso aqui pelo meu canal, ou se inscrever no meu podcast, se você estiver ouvindo isso aqui pelo podcast. Se você quiser também continuar me apoiando a produzir conteúdos como esse aqui na internet, de forma gratuita e acessível, vai lá no meu apoia-se, no apoia.se/paizinho, e você com R$15 por mês vai me ajudar a manter esse trabalho. Além de manter esse trabalho, você também vai ter acesso ao meu grupo de apoiadores secretos, que tem acesso às conversas, aos apoios que a gente faz um com o outro. Ali a gente, sabe, tem muita troca, tem muito áudio gigantesco que eu mando para as dúvidas das pessoas que eu mando ali, mas todo mundo sempre se acolhendo e sempre muitas informações de bastidores que aparecem por ali também. Então, conto com a sua ajuda, vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima, tchau, tchau.